Bom, boa noite. Vamos iniciar então mais um estudo minucioso do Evangelho de Mateus. Nós estamos realizando aqui na casa desde o primeiro capítulo, o primeiro versículo, né? Nós atualmente nos encontramos no capítulo 17 do Evangelho de Mateus. E na passagem que algumas traduções intitulam como o endaimoniado epilético, né? Usando o termo aí bem próximo da expressão que é própria do grego. Essa é uma passagem muito comovente, uma passagem que sensibiliza muito, principalmente quem é pai, quem é mãe. É uma súplica de um pai. É um pai que se encontra com Cristo e cai de joelhos, pedindo pelo filho. É, não existe coisa mais santa, mais sagrada do que um pai e uma mãe rogando pelo sofrimento do filho, por socorro em favor do filho, né? E essa é uma passagem que descreve justamente essa cena. Nas semanas passadas, eu digo semanas porque nós levamos 2 semanas para explorar o versículo todo, né? Nós vimos como a postura, a própria postura do pai que cai de joelhos pedindo a Jesus que socorra o filho, como aquela postura já pode em si ter favorecido a cura do filho. Porque é uma postura de humildade, nós exploramos o conceito de humildade, né? É uma postura de bastante humildade, que sensibilizou, comoveu de alguma maneira os perseguidores do filho, né? Então a gente viu no final, na segunda semana, né, a gente viu o poder que a humildade tem de sensibilizar o coração mais endurecido. E no caso ali, os corações mais endurecidos eram justamente dos perseguidores, dos algozes espirituais, né? A postura do pai pode ter sensibilizado a tal ponto esses espíritos perseguidores que eles já tenham se sentido constrangido de prosseguir no processo de perseguição. Entendeu? Com o que a gente discutiu até semana passada. Hoje, no versículo de hoje, a gente vai começar a ver o caso do menino em si. Do que se trata, né? Que sofrimento era esse que ele vivia? Que drama era esse que ele estava vivendo? E o versículo que a gente vai estudar, o versículo 15, diz o seguinte: E disse o pai, né? De joelhos, vira para Jesus e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho, porque é lunático e padece horrivelmente. Pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Então aqui nós temos um típico hebraísmo, né? Essas expressões, elas são muito poéticas, né? Mas diz a respeito a contextos circunstanciais bem objetivos, né? O pai quer falar sobre uma patologia, sobre um comportamento específico do filho, um comportamento patológico do filho, mas para isso é próprio dos judeus da antiguidade, né? Para isso ele usa uma expressão poética: cai frequentemente no fogo ou frequentemente na água, muitas vezes no fogo, muitas vezes na água, né? Eu quero primeiro chamar a atenção de todo mundo nesse versículo, é para uma palavra que ela é chave ao longo de toda a passagem, mas a gente não vai explorar ela especificamente hoje. Tá? Eu só vou comentar sobre ela no grego, né, no grego koiné, que a passagem foi escrita, mas a gente vai explorar outra. Tá certo? Que palavra é essa? É a chamada palavra-chave de toda a passagem, né? Lunático. Muitas traduções vão trazer o jovem epilético. Inclusive, vão intitular a passagem como a cura do jovem epilético. Isso aí é quase improvável que se trate de um caso de epilepsia. Porque os gregos não conheciam esse conceito, não sabiam dessa patologia. Essa patologia não existia. Quer dizer, a patologia em si existia, mas o estudo da patologia, né? A conceituação científica da patologia, isso não existia. Não se sabia da existência dela. Então, traduzir a parada que a gente vai utilizar aqui, que é Selene Azomai, né? Ou Selena Zoimai, não se sabe a pronúncia porque o grego koiné não tem pronúncia, né, Reinaldo? Mas essa palavra, ela ser traduzida por jovem epilético é um chute e com grande chance de errar, né? Talvez a expressão, com certeza a expressão mais acertada para essa tradução é a expressão lunático. Nós vamos ver o porquê. Selena Zoimai vem de Selene, ou Selena, que é lua. É uma deusa, na verdade uma titaníada, né? Ela é uma titã, filha de dois titãs, que são os deuses gregos que antecedem os gregos do Olimpo, né? Então, a Selena, ou Selene, é a lua. Entenderam? E Selene vem de Celas, que é luz, claridade natural. Então, o que a gente tem aqui, no caso, é uma referência à claridade da lua, ao luar. Só que tem uma característica do luar que é próprio da claridade que vem da lua. A claridade que vem do sol não tem essa característica. Ela é instável. A instabilidade é o que caracteriza o luar. Se eu, no início do mês, olhar para o céu e ver a lua, e vir a lua, e daí 15 dias eu olhar de novo, eu vou ver a mesma lua? Não. A projeção da luz refletida que sai da lua e chega na Terra, ela tem fases. Ela é, portanto, instável. Ela não é a mesma o tempo todo. Ela muda. Entendeu? Então, é uma referência à deusa grega, Selene, a claridade da lua, né, que ela espalha pelo céu, o mito grego é isso, né, com seu carro, ela tem um carro que quando o carro do sol, de Hélio, termina a jornada e para no oceano para os cavalos beber água, a Selene, ela inicia a mesma jornada ao longo da noite. É onde a gente vê a luz da lua o tempo inteiro no céu, é por causa do passeio que ela faz com seu carro, um carro de boi, inclusive. Com bois brancos, é o que diz o mito. Mas essa movimentação da claridade da lua ao longo do mês é uma referência a essa instabilidade dela, que é o que caracteriza, no caso, o jovem lunático. Tá? Então não é um caso de epilepsia aqui, não. Não se trata de um caso de epilepsia, mas se trata de um transtorno psíquico. Vamos ver qual que é? Então vamos explorar aqui três palavrinhas. Primeiro, cair. Segundo, fogo e água. Nós vamos conjugar os três juntos. O cair aqui é o pípito. Descender de um lugar mais alto. Descender no sentido de despencar de um lugar mais alto para um mais baixo. Isso aqui eu estou usando o dicionário Strong. Clássico, né? Aqui já me deu uma ideia muito curiosa, assim, que remete um pouco ao Monte Tabor que a gente estudou, né? A movimentação descendente, né? De sair do topo para a base do monte, né? Então, essa queda que tem a ver com a queda no padrão vibratório, né? Tem a ver com a queda na vigilância psíquica, né? Depois, ser empurrado. Só que há um agente por detrás desse processo. Concordam? Não é uma queda solitária, não é um tropeço. Alguém provocou a queda. Essa queda vem de um fator externo. Ou de uma circunstância, ou uma pessoa. Seja ela encarnada ou desencarnada. Ser submetido a julgamento. Ser declarado culpado. Isso tudo está no dicionário, mas o dicionário não sabe nada de espiritismo, viu, gente? Mas a gente pode já começar a supor, já que a passagem menciona demônios assediando o menino, são os algozes, né? Julga, condena e executa a condenação. Descender de uma posição ereta para uma posição prostrada. Então, a postura vertical representa a conexão com o alto, na prostração essa conexão ela se perde. Você fica entregue ao corpo, às mazelas do corpo. Estar prostrado, cair prostrado. Enfim, eu acabei de ler aqui a definição do dicionário Strong para pípito. No caso, é esse cair. Mas cair frequentemente ou muitas vezes no fogo, muitas vezes na água. Água e fogo aí são opostos. Cumpre a função de oposição na construção retórica, né, do termo, da expressão usada pelo pai. Ele cai frequentemente no fogo e frequentemente na água. Essa oposição, essa apresentação de posições contrárias, nos permite pensar na movimentação entre o estado de euforia e o estado de depressão. Cai no fogo, cai na água. Ora eufórico, ora deprimido. Tem um nome essa patologia. É um transtorno. Exatamente, a bipolaridade. Entendendo? Aí vocês falam, então nós vamos estudar sobre bipolaridade? Primeiro, eu não sou profissional da área de saúde. Eu não vou cair nesse equívoco. Eu não sou profissional da área de saúde. Não sou terapeuta, não sou psicólogo, não sou psiquiatra, né? Mas a gente conhece alguma coisa por uma questão empírica, né? De experiência própria, de experiência com familiares, de experiência com os amigos. Também a gente não vai falar do nada, partir do vazio. O que, na condição de cliente, né, hoje se fala pouco paciente, eu gosto mais do termo paciente, né, porque é um convite à paciência, né, o termo, né, mas o pessoal da área de saúde gosta muito do termo cliente, né, da experiência de cliente ocasional também, né, todos nós vivemos nossos momentos psíquicos difíceis, né, desafiadores. O que a gente aprendeu é que a bipolaridade nunca, ou quase nunca, vem desacompanhada de uma, o que a ciência médica chama de comorbidade. No caso, ansiedade. Transtorno de ansiedade. Então, transtornos de bipolaridade, eles vêm acompanhados por transtornos de ansiedade. Então, é um jovem doente, é um caso de patologia psiquiátrica. A expressão hebraica aqui sugere um diagnóstico de bipolaridade, que por conta de questões estatísticas, a gente pode supor também a presença de um quadro de ansiedade. Se não for aliado à causa, pelo menos à consequência, né? Como um efeito colateral do próprio quadro de bipolaridade. Em geral, toda doença traz ansiedade para a vida familiar. De modo geral, toda doença traz ansiedade, desperta ansiedade. Agora, onde é que a gente quer chegar com isso? O quadro aqui, ele não está somente assentado sobre questões neuroquímicas, sobre questões ligadas à estrutura fisiológica do jovem. A narrativa da passagem, por isso a gente tem o cuidado sempre de iniciar com a leitura de toda a passagem, menciona também a presença de desencarnados, adversários, algozes, perseguidores do jovem. Então, a predisposição genética ao transtorno, as características físicas que deixam alguém mais predisposto a ter um transtorno de bipolaridade, um transtorno de ansiedade, ela já existe. Mas ela pode ser agravada ou desencadeada, as crises, nós estamos mencionando, por agentes espirituais externos. É nisso que nós vamos caminhar. Entendeu? Se eu fosse fazer um estudo aqui sobre a bipolaridade, sobre transtorno de ansiedade, eu teria que ser um profissional da área. Não, nós vamos nos focar aqui, aí a gente caminha com bastante segurança em fatores espirituais externos, ação externa de desencarnados, como um elemento de gatilho para uma crise ou um elemento de agravamento de uma crise desencadeada por um outro elemento. Entendendo? É nesse campo que a gente vai se movimentar aqui, para movimentar com segurança. Como eu não quero caminhar no ar, em vão, o nosso piso aqui vai ser um texto. Hoje eu não vou fazer um midrash, né? Uma miscelânea de textos. Nós vamos usar um texto apenas, do Emmanuel. Esse texto é uma pérola, um achado, assim, lado B da psicografia do Chico. Que se chama Distúrbios Emocionais. É o capítulo 29 do livro Alma e Coração. Distúrbios Emocionais. Vou fazer uma introdução ao texto para depois a gente analisar parágrafo por parágrafo. O Emmanuel tem uma definição de ansiedade, e a definição dele não é fisiológica, a definição dele é filosófica, em que ele diz assim: ansiedade é a nossa imaginação que adoeceu. Ansiedade é a imaginação que adoeceu. Tem um amigo meu, professor Aldione, trabalha comigo. Que trabalhou muito tempo como professor de autoescola. E depois que ele afastou da autoescola e foi trabalhar com o magistério de história, de vez em quando ele pega uma aula ou outra para as senhoras, somente as senhoras, que sofrem com o machismo do trânsito brasileiro, né? E que são inseguras do trânsito, porque os homens, né, estão sempre julgando a direção das mulheres. E aí. O professor Aldione, ele vai dar aula para essas senhoras, para trazer segurança no trânsito. Segurança no sentido de confiança. E ele está me falando que a primeira coisa que ele explica para elas, quando elas estão dirigindo, é o seguinte: olha, se você vir uma vaca ali na frente e ficar olhando só para a vaca, Euridice, e começar a falar: meu Deus, eu vou bater nessa vaca, Nossa Senhora. E se essa vaca passar na minha frente? Nossa, e se essa vaca sair da calçada e entrar na rua? Nossa, eu vou bater nessa vaca. Se você ficar olhando para a vaca e pensando isso, você vai bater na vaca. Se você vir um buraco, César, na pista, a 500 metros, você enxerga lá na frente e fala assim: nossa, eu vou cair nesse buraco. Meu Deus, minha roda vai cair nesse buraco. Nossa, eu vou quebrar minha suspensão. Ah, eu vou cair nesse buraco. Você vai cair no buraco. Só que aí tem um quadro pior. Você tem a vaca na beira da pista, ó, gordinho, ato falho, foi mal. Você tem uma vaca na beira da pista e tem um buraco na pista. Se você ficar de olhos fixos na vaca e falar: eu vou ter toda a atenção do mundo para não cair nessa vaca, porque eu não posso bater nessa vaca. Você vai cair no buraco. E se ficar muito focado no buraco, você vai bater na vaca. Ele me contou isso, eu falei assim: mas então, o que que tem que fazer? Ele falou assim: você tem que prestar atenção na pista, no movimento dos carros que estão na sua frente e no movimento dos carros que estão na sua retaguarda, olhando os retrovisores. Só. O resto é resto. Quando chegar o problema, você reage a ele. Quando chegar o problema, você reage a ele. Aí chegou no buraco, você desvia do buraco. A vaca entrou na pista, você freia para não bater na vaca. Agora, se por antecipação você imaginar circunstâncias catastróficas, você vai perder a atenção para as coisas que naquele momento prévio, você realmente deveria estar dando atenção. Por isso o Emmanuel fala que a ansiedade é a nossa imaginação que adoeceu. É uma imaginação superexcitada. É uma imaginação acelerada. que antecipa circunstâncias e reações e ações das pessoas que ainda não aconteceram. Fiz essa introdução, agora nós vamos para o texto do Emmanuel. E no primeiro parágrafo do texto, o Emmanuel diz assim: enquanto nos demoramos encarnados no plano terrestre, um tipo de impaciência existe, sutil, capaz de arrastar-nos aos piores distúrbios emotivos, a revolta contra nós mesmos. Isso aqui já daria um seminário. Isso aqui é um mundo. Eu sou um paciente crônico de problema ortopédico. Eu tenho uma hérnia de disco, já operei uma vez e herniou o mesmo disco, né? E aí, o meu médico, ele fala: olha, você precisa sempre vigiar o peso, é o mais difícil, e fazer pilates, fazer exercício para musculatura paravertebral. Eu falei assim: vai me impedir de ter a crise? Ele falou: não, não vai. A sua condição mecânica, ortopédica, ela é permanente. A não ser que eu opere a segunda vez, mas eu não acho que compense. Não compensou. No mais, até a segunda ordem, você vai ter novas crises. O que a atitude saudável vai permitir é que essas crises sejam mais esparsas, elas demorem mais tempo a acontecer, entre uma crise e outra, você vai ficar mais tempo sem crise, e quando ela vier, ela vem mais leve, menos intensa, e fica por menos tempo. Ela acontece por menos tempo. É só isso que você consegue. Tá bom? Tá ótimo. Então, demora mais tempo. Se antes ela acontecia de 3 em 3 meses, eu tinha uma nova crise. Aí já melhorou 6 meses. A última crise que eu tive tem 3 anos. E a última que eu tive, que foi posterior à ocasião em que eu tive que operar, ela durou só 1 mês. A anterior a ela durou 6 meses. A última durou só 1 mês. Na outra, anterior a ela, eu fiquei sem andar. Na última, eu ia dirigindo para o consultório e para a fisioterapia. Entenderam? Essa lógica terapêutica que vale para o problema ortopédico, vale para o problema psiquiátrico também. Isso é regra. É regra, isso é ciência. Sem tratamento profilático, a crise vem mais frequente, mais forte e mais longa. Com a prevenção, com a postura profilática, com a postura de vigilância profilática, ela demora mais tempo a acontecer. Depois, quando ela vem, ela demora menos tempo e é menos intensa. Portanto, se, seja lá qual for a crise da sua doença crônica, se a sua crise está vindo mais frequente, ou se ela vem e está demorando mais e está mais forte, é porque talvez antes dela você não tenha tomado alguns cuidados profiláticos. No meu caso, com pilates, né? Ganho de peso e tudo mais. Estou explicando isso porque o Emmanuel vai dizer sobre o caso específico aqui desses transtornos, distúrbios emocionais, ele não especifica. São patologias da emoção, relacionadas à emoção. Ele vai dizer o seguinte: tem uma postura prévia à crise emocional que é caracterizado, primeiro, por um tipo de impaciência muito sutil. Essa impaciência sutil te predispõe a uma crise que venha logo, mais forte e mais demorada. Entenderam? Que impaciência sutil é essa? A gente nem percebe que está impaciente, mas está. E se alguém disser que você está impaciente, você nega. Que impaciência que é essa? A revolta contra você mesmo. A impaciência com você. Você perde a paciência com você. Isso é sutil. Você não percebeu que perdeu a paciência com você, mas perdeu. Se não tiver claro, a gente vai ter que dar exemplo. Né? Vamos imaginar que eu tenho muita dificuldade de emagrecer. Tem gente que tem mais facilidade, tem gente que tem mais dificuldade. Ou por uma questão fisiológica, ou porque, no meu caso, sou muito ansioso, então a comida é um contrapeso, né? Além disso, sou um glutão, gosto de comida boa. Então, isso tudo dificulta perder o peso, certo? Se eu começar a ficar impaciente com a minha falta de competência para emagrecer, eu vou ficar mais. E aí, o que eu vou fazer? Vou comer mais. Ao invés de emagrecer, eu vou engordar. Eu vou engordar porque eu fiquei impaciente com a minha incompetência para emagrecer. Tá entendendo? Eu dei um exemplo, mas aí a coisa vai se ampliando para coisas mais complexas. Bem mais complexas. Então, vamos supor que eu sou um marido ciumento. Eu tenho uma característica na minha persona, que é o ciúme. A minha relação com aquela pessoa específica, minha namorada, minha noiva, minha esposa, é uma relação enferma. Esse quadro vai desaparecer de uma hora para outra? Não. Então, por um tempo, eu vou ter crises de ciúme e, por um tempo, eu vou levar um puxão de orelha da minha esposa, da minha namorada. Ela vai brigar comigo. Eu vou ter que falar para mim mesmo. Eu vou melhorar, eu tenho que melhorar, mas eu vou melhorando aos poucos. Eu não vou condicionar a impaciência da minha esposa à minha. Ou melhor, ao contrário, a minha impaciência à impaciência dela. Porque eu não sei a história afetivo sexual que eu tenho com ela. Talvez eu até tenha melhorado muito. O meu ciúme hoje seja um ciúme bem mais brando do que já foi. E vai melhorar. Aí você fica paciente com essa sua característica afetiva no relacionamento. Enfim, eu poderia citar aqui exemplos e mais exemplos de situações que, em síntese, eu, psicologicamente ou fisicamente, não sou quem eu gostaria de ser e nem quem os outros gostariam que eu fosse. Mas não é de uma hora para outra que isso vai se transformar. Às vezes não vai se transformar nessa existência. Às vezes é algo que vai se modificar para uma nova existência, uma outra existência. Porque os prazos de Deus são diferentes dos prazos que eu estabeleci para mim mesmo. Deus trabalha com o conceito de eternidade. E eu quero tudo para ontem. Principalmente nós que vivemos nesse tempo, nessa geração. Tudo é fast, né? Tudo é rápido. Isso nos deixa impacientes com uma série de coisas, inclusive com as melhorias, as transformações psíquicas, as transformações físicas. Segundo parágrafo do Emmanuel nesse texto: acolhemos receios infundados em torno de opiniões que formulem de nós, seja por deformidades físicas, frustrações orgânicas, conflitos psicológicos ou empeços sociais de que sejamos portadores. E adotamos o medo por norma de ação. Alguma característica do meu corpo, nós vamos trabalhar aqui, focar na questão do corpo, primeiro porque o Emmanuel vai caminhar para esse ponto, segundo porque a passagem diz respeito de, fala de alguém que tinha um problema orgânico, né? A patologia psiquiátrica do jovem era orgânica. Ela tinha um fundamento orgânico. Então, o Emmanuel vai dizer o seguinte, o corpo que eu tenho, ele não vai ser perfeito. Ele vai ter problemas de funcionamento. Seja ortopédico, seja gástrico, seja cardiovascular, seja respiratório, seja neurológico, seja celular, né? Citológico. O meu corpo vai apresentar falhas, que são marcas, marcas que a minha condição psíquica deixou na minha condição perispirídica ou perispiritual. Que ajudaram, por sua vez, a moldar a minha condição orgânica lá no ventre da minha mãe. Nós estamos falando aqui principalmente das doenças que são congênitas. É o corpo que eu tenho. É assim que funciona a minha máquina. Meu instrumento. As características do meu corpo e as demandas que o meu corpo vai gerar, principalmente para a minha família, para os meus familiares, né? Quando eu tenho crise ortopédica de coluna, isso afeta a família inteira, né, mãe? Afeta todo mundo ao redor. Uma pessoa que tem um diabetes afeta ao redor a família inteira, afeta a dieta da família inteira, às vezes, né? No caso do alcoolismo, dependência química, isso afeta a família inteira. Então, eu não estou num corpo que é aquele que as pessoas que convivem comigo queriam. Eu estabeleço isso como critério e, por conta disso, também não é o corpo que eu queria. Essa também não era, em função do corpo, a realidade de vida que eu queria. Aí o Emmanuel diz que, em função disso, desse condicionamento da felicidade a expectativa dos outros e a minha expectativa, eu reajo a isso tudo com medo. Com medo. Eu estou constantemente com medo de que aspectos, componentes, característicos da minha realidade física despertem nos outros impaciência, frustração, contrariedade em relação a mim. Aí surge o elemento da cobrança. Eu não posso ter uma nova crise, eu não posso me cair doente, eu não posso adoecer, porque isso contraria os outros. Isso causa frustração nos outros, isso adoece os outros também. Vocês estão entendendo? Eu estou criando aqui o caso, tentando trabalhar na intimidade do caso do jovem doente da passagem. A gente sabe muito pouco da relação dele com o pai e com o resto da família. Uma coisa é certa, a doença dele, a enfermidade dele, afetava a família dele. Tanto que quem está ali pedindo socorro para Jesus? O pai. Pai. Aí o Emmanuel pega e acrescenta o seguinte: no exagerado apreço a nós mesmos e dessa inquietação sistemática, comumente se deriva um desgosto contínuo contra as forças vivas que nos entretecem o veículo de manifestação. Eu tomo raiva do meu corpo. Eu tomo raiva do meu corpo. Olha, é um exagerado apreço a nós mesmos. Então, no fundo, é orgulho. No fundo, eu estou reclamando. Quando eu digo no fundo, é no inconsciente. Eu estou reclamando com Deus. Eu mereci um corpo melhor do que esse. É birra. Ou eu digo, eu não mereci esse corpo. Por que esse corpo com essas características? Com essa doença, com essa enfermidade? Por quê? Eu não merecia isso. Aí o Emmanuel diz isso, que você vai alimentando um constante desgosto por aquilo que você é. Porque o corpo é o que eu sou, inclusive psicologicamente. Eu imprimo no corpo a minha psicologia. Mas é o meu veículo de manifestação. Isso gera uma situação de conflito íntimo muito grande. Olha só, se eu não estou satisfeito com o meu corpo, se ele é meu inimigo, eu crio no meu corpo um estado de guerra, um alerta de guerra constante. Todas as defesas do meu corpo estão alertas para qualquer inimigo. Aí, de repente, o meu corpo começa a entender que o meu intestino é um inimigo. As defesas do corpo, elas ficam paranoicas. E elas começam a entender que, de repente, a minha pele, que é o maior órgão do corpo humano, é um inimigo. Sabe o que eu estou falando? Doenças autoimunes. Processos inflamatórios que só anda pelo corpo, né? Sai do intestino, vai para o estômago, sai do estômago, vai para o rim, sai do rim, vai para a pele, sai da pele, vai para os músculos, mas na verdade é porque eu e o meu corpo, essa entidade, que sou eu e o meu corpo, estamos em guerra. Estamos em guerra. Estão acompanhando, gente? Profundo esse estudo, Emmanuel, né? Eu não sei se eu entendi o texto todo direito, não, viu? Talvez no futuramente... Bom, se vocês estão se reconhecendo no texto, é porque eu estou explicando o texto direito. Então, mas olha só como é complicado o quadro desse menino, gente. O corpo dele tem uma predisposição orgânica aos transtornos psíquicos todos que ele tem. Ele está infeliz com esse corpo, ele não gosta desse corpo por causa das frequentes crises. Os desencarnados, adversários dele, que todos nós temos sem exceção, sabem disso, e todas as vezes que ele tem uma frustração e essa frustração desencadeia uma crise, os adversários, que nem piranha quando sente o cheiro de sangue no rio, vão lá, cardume, né? E atacam. Ou o inverso. Eles criam circunstâncias, provocam crises, gatilhos de crise, para ele baixar as defesas espirituais e eles poderem assediar. Está entendendo? É o quadro desse menino. Então é frequente isso. É crônico. E o pai dele já não sabia o que fazer. Não tinha medicina, não tinha medicação. Gente, hoje nós temos nossos distúrbios emocionais, nossos transtornos psíquicos, e a bondade de Deus permitiu que os gênios da vida espiritual inspirassem os médicos da ciência médica, os cientistas nos laboratórios e criassem a medicação psiquiátrica. Imagina o que era ter um transtorno de bipolaridade há 2000 anos atrás sem medicação. Imagine o sofrimento da família. É o quadro do jovem lunático. A Amanda acrescenta assim: e tanto espancamos mentalmente esses recursos, o corpo, que acabamos neuróticos, fatigados, enfermos ou obsessos. Obsessos, no caso, da obsessão externa, mas também a interna, né? Escorregando mecanicamente para a calha, a vala, da desencarnação prematura. Eita, que o Emmanuel pega pesado aqui. Esse processo de insatisfação com o corpo é tão intenso, eu recuso esse corpo tanto, e olha, gente, às vezes eu vou ter esse conflito com o corpo porque eu nasci cego. Eu não queria um corpo cego. E às vezes Porque acho que o meu narizinho é um pouquinho torto. É tudo insatisfação com o corpo. É tudo insatisfação. Às vezes vem em função da incompatibilidade entre psicologia de gênero e a fisiologia do gênero. Hã? Não é esse o corpo que eu queria. A minha psicologia, meu gênero psicológico é masculino. Veio um corpo feminino, não é esse que eu queria. Recuso o corpo. Adoeço o corpo. Aí o Emmanuel diz que essa batalha, essa guerra é tão intensa que, por vezes, eu antecipo a minha desencarnação. Desencarnação prematura. Eu me saboto. Muitas vezes, não é regra, mas muitas vezes, o próprio alcoolismo, o tabagismo, a compulsão alimentar é sabotagem, é autossabotagem. Eu quero que ele morra, porque eu não gosto dele. Acelera o processo. Não quero ficar nesse corpo, vou acelerar o processo. Aí eu bebo demais, fumo demais, uso droga, trabalho demais, como demais. Eu ia deixar para o final, Reinaldo, você antecipou. Ó, gente, o Reinaldo, ele tá aqui, nós demos essa olhada, quase que uma piada interna, porque o Reinaldo, ele faz a minha alegria com a receita de cookies dele, que é a melhor que eu já provei até hoje. Inigualável, meu filho. Então, ó, o Reinaldo, ele é dessa casa desde os 13 anos de idade. É. Então, o Reinaldo, ele me ajuda nessa autossabotagem, às vezes, com os seus deliciosos cookies. Olha só. Aí o Emmanuel, ele acrescenta o seguinte, sério isso que ele falou? Eu fiquei pensando nisso. Falei, poxa vida, olha. Tudo por falta de paciência. Cai nisso. A gente nega, fala, não, não é. É assim. É assim. A gente é de uma impaciência. Tudo por falta de paciência com as nossas provações e com os nossos defeitos. Aí esse negócio de impaciência é porque a nossa visão é estreita, ela é exígua. A gente não consegue, a gente encarnado, nós não conseguimos compreender, assimilar o conceito de eternidade. A gente só trabalha com prazo curto. Daí vem a nossa impaciência. Como a gente trabalha com prazo curto, a gente acha que 20, 30, 50, 60, 70 anos de uma existência é muito tempo. Enquanto a lógica perceptiva da espiritualidade superior é a de Deus. Você nasce cego, mas se eu for desencarnar com 110 anos, 110 anos sem enxergar isso tudo. Enquanto os espíritos que planejaram a minha existência estão falando assim: o que, que é 110? Eles estão do alto do monte, né? Eles estão de outra perspectiva, de outro ponto de vista. 110 anos é um estalo de dedo. 110 anos é nada. Porque o tempo é uma percepção. Não existe uma régua para o tempo. O tempo é uma percepção. É muito tempo para um, não é nada para outro. Se você está em perspectivas, em pontos de vista diferentes, a eternidade pode ser sua referência ou a vida física pode ser sua referência. Daí a nossa impaciência com os problemas físicos que às vezes vamos acompanhar uma vida inteira. Ó. De certo, ninguém nasce no corpo físico para louvar as deficiências que carrega. Nós não estamos falando que é para ninguém abençoar. Ó, isso é coisa de espírita maluco. Ai, que maravilha, que bênção, eu tenho a coluna torta, que maravilha. Não, isso é coisa de doido, né? Ninguém, né? O Chico fazia piada, mas ele não gostava de ter angina, ele não gostava de ser cego de um olho. Ele não gostava disso. Ele não estava satisfeito com isso. Mas o Emmanuel acrescenta. Ou com os nossos defeitos. De certo, ninguém nasce no corpo físico para louvar as deficiências que carregam ou ampliá-las. Mas é preciso aceitar-nos como somos e fazer o melhor de nós. Isso é um ditado sábio, né? O que não tem remédio? Não tem cura? Eu vou ter que conviver com isso, né? Minha mãe tem um problema no joelho, né, mãe? E o médico já falou, olha, não compensa operar. A senhora tem comorbidades que vai, essa cirurgia não compensa. Compensa tomar uma medicação analgésica, em períodos de muita crise, entrar com anti-inflamatório, mas, sobretudo, hidroginástica, não ficar gordinha, né, mãe? Não ficar muito para não carregar peso. Tem cura, então? Não, para essa existência não tem cura. Então tá resolvido. Então é assim. Então vamos conviver com isso. Minha mãe, há uns anos atrás, ela todo aniversário de criança da família, os netos, por exemplo, ela era a principal usufrutuária da cama elástica. Adorava um pula-pula. Né, mãe? Adorava um pula-pula. Dá. Pula-pula, nunca mais. Acabou. Não tem conversa. Não tem, o que não tem remédio, está resolvido, está solucionado. Adapta. Vamos viver com isso. Vamos conviver com isso. Eu desenvolvi uma diversão. Estou citando meu caso, a minha mãe, para não ficar citando. Mas quem quiser se manifestar, fica à vontade, meu gente. Todo mundo tem sua doença de estimação, né? Tem a doença de verticulose, né? Eu tenho crises ocasionais de verticulite. Não tem jeito? Não, não tem conserto. O divertículo vai ficar lá, no seu intestino, parede interna dele. Tá lá. Você vai conviver com isso. As crises podem ser mais esparsas, elas podem vir com menos intensidade e elas podem sarar mais rápido. Pronto. O que vai determinar isso? Comer bastante fibra, beber bastante água, movimentar o corpo em atividade física e controlar o estresse emocional. Só isso que eu consigo fazer. Então vamos lá. É fácil? Não. Até hoje eu tive uma crise só que eu fui parar no hospital. As outras deu para resolver em casa e demoraram mais. Ó, aí o Emmanuel pega e diz assim, desinibição construtiva, é a palavra de ordem. Compreensão do aprendizado que se tem pela frente. Ele vai dando as dicas de como a gente lida com o irremediável. Achei isso lindo. Compreensão do aprendizado que se tem pela frente. Tá, tudo na vida, gente, inclusive as doenças, ela tem seus ônus, e tem os seus bônus. Aí é a história da vaca. Né? Em que eu vou fixar o olhar? Tá, com essa circunstância, com essa condição, o que que isso traz de positivo para a minha vida? Ah, está difícil de enxergar, mas porque você não fez muito esforço. Se esforça. Faz autoanálise. Reflita. Pondere e ache os aprendizados. Não só seus, mas de quem está ao seu redor. De quem vivencia aquela circunstância. Você. Dona Cíntia ficou com o filho doente quanto tempo, Dona Cíntia? Quase 2 anos. Foi só ele que aprendeu? Família inteira aprendeu junto. Né? Amigos. Então, isso vem um aprendizado pela frente. Eu e os meus. Todo mundo vai aprender com isso. Todo mundo vai aprender com isso. Né? Na marra. Não é um processo fácil. Ninguém quer viver isso. Mas já que é uma circunstância didática, pedagógica, numa perspectiva macro-espiritual... Então vamos viver isso e vamos aprender o que tem que aprender. Isso é íntimo e intransferível, Emmanuel fala isso. É íntimo e intransferível. A gente não põe isso na conta de ninguém, no colo de ninguém. É você com você. Ah, mas e o sofrimento da minha mãe e do meu pai? É sofrimento de mãe e é sofrimento de pai. O seu sofrimento de doente. Continua Emmanuel. Acolher o instrumento físico de que o autocomando da vida nos considera necessitados. Existe um autocomando da vida, existe uma cúpula que comanda a vida. E quando eu falo comanda a vida, gente, eu estava fazendo caminhada antes de vir para cá, ó, tô cuidando para as crises, né? E uma lua linda, né? Minguante, bem minguante, sabe? E eu estava olhando aquilo, era uma cena assim. E à medida que eu fui me movimentando, e a terra se movimentando, e tudo se movimentando, o cenário foi se movimentando, a paisagem foi se movimentando. A lua foi se escondendo atrás do céu, né, atrás da nuvem. E foi uma cena tão bonita, esteticamente tão bela, que eu falei, meu Deus. Falei com ele, né? Meu Deus. O senhor fez isso, é o autor disso, o senhor não erra em mais nada. Como é que chama? Designer gráfico? O designer que fez isso, ele não erra em mais nada. Ele não é incompetente em mais nada. E aí que eu vi que Deus é uma fusão de artista e cientista do universo, né? Ele tem as suas fórmulas estéticas e tem as suas fórmulas químicas, as suas fórmulas biológicas, as suas fórmulas físicas, astrofísicas, e tudo funcionando, né? Então, até o que a gente considera erro, não. Ali existem razões que a gente só vai compreender quando subir no topo da montanha, no final da caminhada, e olhar para trás. Olhar de cima e para trás. Aí aquilo vai fazer sentido. Ah, por isso que eu tinha coluna torta, entendi. Isso, tá tudo encaixadinho. Tudo encaixadinho. Ó, tanto para resgatar culpas do pretérito na esfera individual, quanto para a consecução de empresas endereçadas ao benefício coletivo e realizar todo o bem que pudermos. Então, eu estou vivendo aquilo, aquela crise, aquele drama, pode ser resgatando o débito do passado, pode ser me preparando para tarefas importantes do futuro, pode ser as duas coisas. Às vezes bate aquela revolta, fala assim, não, eu não posso acreditar que eu esteja vivendo, vamos pensar, eu tenho uma criança com leucemia, eu não posso acreditar que uma criança inocente fez mal para ninguém, que ela esteja resgatando algo do passado com a leucemia. Ah, olha no futuro. Quem sabe a experiência pessoal com a doença não vai fazer desse espírito futuramente um médico oncologista diferente. Imagina, um espírito vem, tem leucemia a infância inteira, desencarna na infância. Em seguida ele reencarna na mesma família, ouve na família, ouviu os familiares dizerem que houve uma criança que sofreu muito com a leucemia, ele cresce e fala, eu vou fazer medicina e vou ser médico oncologista. Quando esse médico se tornar oncologista, ele não vai ser um oncologista como os outros. Porque ali no inconsciente tem a experiência dele como criança paciente de leucemia. Então quando chegar nas mãos dele, nos braços dele, uma criança com leucemia, o trato, o tato dele com essa infância, com a mãe, vai ser diferente. Eu tive uma aluna, lá do Marista, que ela descobriu leucemia adolescente, com uns 14 anos. Aí ela foi tratar em São Paulo, ficou um tempão em São Paulo, voltou. Quando ela voltou, ela ainda fazia as atividades, prova tudo, tudo em casa. E eu já tinha saído da escola, do Colégio Marista, mas quando a mãe falou assim, tá, mas eu vou precisar de um professor em casa para pagar particular, para treinar ela para as provas. Aí a escola deu uma lista de professores para ajudar em cada matéria e me indicou para ajudar em história. Então, durante um ano, eu ia na casa dessa menina com a mãe para estudar com ela, porque ela queria passar no vestibular, fazer medicina e ser médica oncologista. Durante um ano. Inclusive, a família estava com uma dificuldade financeira, tal. Aí eu falei, não, não precisa pagar, não. Acho que isso aí vai me ajudar um pouco lá nas trevas, quando eu estiver tomando sopa de lama com enxofre. Na adenoide. 7 anos de idade. Olha. Pois é, a dona Cíntia está mencionando aqui uma criança de 7 anos que teve um câncer na face, né, no nariz, né? Interno no nariz, na adenoide, e depois se curou do câncer, virou médica, pediatra, trabalha na Encore em São Paulo. Mas a minha aluninha não permaneceu encarnada. Não. Ela nem chegou a entrar no ensino médio. E os colegas sentiram muito, mas eu me lembro de conversar com a mãe era bastante interessada por espiritismo, assim, então eu não fui invasivo porque ela me perguntou, e aí, ela tinha esse plano, e agora como fica? Eu falei assim, ela vai executar o plano, ela vai cumprir o sonho dela, não nesse corpo, mas Deus vai dar um outro corpo. E quando ela for médica, foi de lá que eu trouxe essa reflexão, né? Quando ela for médica, e oncologista, ela vai ter um trato com os pacientes que é fruto dessa experiência dolorosa. Né? Agora, pode acontecer de haver uma recusa à circunstância, né? Não, não quero viver essa prova, e daí vem os transtornos todos. O Emmanuel, ele encerra essa passagem aqui para a gente ir. Eu não sei se eu li o finalzinho, então vou reler, ó. Quanto para, perdão, né? Tanto para resgatar culpas do pretérito na esfera espiritual, já havia dito, quanto para a consecução de empresas endereçadas ao benefício coletivo e realizar todo o bem que pudermos, né? Benefício coletivo. Depois vai espalhar o que aprendeu com aquela experiência. Você tem um transtorno psíquico, aí depois você se torna um grande psiquiatra. Tem um transtorno neurológico, no futuro isso vai te valer para você ser um bom neurologista. Né? Ó, o corpo carnal de que dispões, ou a paisagem doméstica social em que te situas, porque às vezes a minha insatisfação, a minha recusa não é ao corpo, é à família toda. Eu não queria essa família. Representam em si o utensílio certo e o lugar justo. Eu sublinhei essas duas expressões. Utensílio, o instrumento certo, no lugar justo. Esse corpo, nessa família, é a união da ferramenta certa para o lugar certo. Tinha que ser assim. E não é um ato deliberado de Deus, não é uma autoridade séria, ah, vai ser assim, pronto. Não. Há razões, há uma lógica, há uma matemática por detrás daquilo ali, em que mudar uma vírgula de lugar dá ruim. Tipo, cálculo na engenharia civil, né? Você vai construir um concreto armado. Se você errar um zero, uma vírgula, dá ruim. Então tá tudo certo, é esse número mesmo. Ó, fiz as contas, é tanto mesmo. A matemática da vida é isso. Não pode ter nada fora do lugar. A gente acha que a vida está bagunçada. Não, é que nem o meu quarto. A Ju, falo para a Ju, meu quartinho de estudo lá em casa. Não arruma, não. Nessa bagunça, tem uma lógica minha, né? Se você mudar uma coisa de lugar, não, dá ruim, entendeu? É uma bagunça organizada, exatamente. É isso mesmo, não pode mexer em nada, né? A Ju resolve arrumar meus livros, eu nunca mais acho ele, livro pra caramba. Eu não encontro mais os livros. Ele estava lá, ele não estava perdido, ele estava onde eu sabia que ele ia estar. Vocês entenderam? Então, o universo é essa bagunça organizada de Deus. Entendeu? A gente não pode mexer no universo, porque senão dá ruim. Olha só. Indispensáveis a provação regeneradora ou a missão específica a que te deves afeiçoar. De novo, esse corpo doente, esse corpo com características que eu não queria, e às vezes até, antes de passar para isso, às vezes até a própria terceira idade, né? Essa insatisfação, essa recusa vem com um corpo idoso. Eu não quero esse corpo velho, né? Não quero. Essa experiência que você está vivendo, ela para aprendizado do presente, resgate do passado ou preparo para o futuro? Fala, Euridice. Exatamente. O homem é o Francisco no meu violão, né? Eu afino o violão, tá tudo certinho. Aí ele vai. A parte do violão que ele mais gosta é justamente o do cavalete, as chavinhas para desafinar. Ele vai lá e mexe em todas. Aí eu tenho que vir arrumar tudo de novo, afinar tudo de novo. É Deus, né? Deus está tudo afinadinho. Uma coisa combinando com a outra. Aí eu vou lá e desajusto aquilo, né? Aí ele tem que vir, aí leva um tempo para afinar. Aí é que tá. A gente com Deus é que nem o Chico comigo e o meu violão. Ele vai lá, mexe nas cordas, desafina, depois eu tenho que sentar para afinar e na hora que eu pego o violão para afinar, ele fala assim: "Toca uma música, pai". Aí eu falo: "Calma, filho. Agora você tem que esperar eu afinar". Aí ele fala: "Nossa, pai, tá demorando muito. Anda depressa". É a gente. Tá tudo no lugar. Eu vou, por indisciplina, desarrumo tudo que Deus tinha arrumado. Aí vai levar um tempo para Deus arrumar. Não é? Sabe o que que eu falo para Deus? Anda depressa, arruma logo. Tá demorando demais. Eu não suporto essa dor, eu não suporto essa angústia. Eu não suporto essa aflição, mas calma. Você desarranjou, meu. Agora eu vou demorar para afinar. Tem paciência. Mora afina. Por isso mesmo, o ponto nevrálgico é aquele que mais dói, né? O ponto nevrálgico da existência é o teste difícil, que te exercita a resistência moral. O que é isso, resistência moral? Resistência moral é a capacidade de concordar com as regras da vida. Concordar com as regras da vida. Quando eu resolvo brigar com a vida, ficar de mal da vida, é quando eu desisti. É o contrário de resistir. É desistir. Entendeu? O que é a desistência? O suicídio, a maior das existências, é quando eu paro de concordar com as regras da vida. Não, não quero mais. A vida funciona assim? Eu não queria que ela funcionasse assim. Não quero mais. A resistência. Ah, a vida é assim? E a resistência moral, ela é um passo para a resiliência, né? Assim, você está ali na beira do buraco para cair da resiliência. Aí viver não fica mais fácil, mas se torna algo possível. O resiliente não é aquele que acha que a vida é fácil. É aquele que acha que a vida é possível. Que dá para ser vivida. Aí o Emmanuel pega e diz assim: temperando-te o caráter no rumo do serviço maior do futuro. Só que não é o tempero do sal e da pimenta, não. O tempero aqui é o tempero do calor, tempero do fogo. Sabe a forja? Você está temperando o metal, não é? Mas é com fogo, hein? Com brasa intensa. Aquele processo que você funde o metal, né? Primeiro você derrete o metal, depois vai fundi-lo com outros metais e achar a têmpera, achar a combinação exata entre um metal e outro. Aquilo, depois que a brasa esfria, que o calor esfria, resulta em quê? Em força. Em resistência. Nossas perturbações emocionais quase sempre decorrem de nossa relutância em aceitar alguns dos aspectos menos agradáveis, eufemismo do Emmanuel, né? Menos agradáveis, conquanto passageiros na nossa vida. Todo tipo de distúrbio emocional, e aqui nós trabalhamos o distúrbio emocional como gatilho para aqueles que têm predisposição a patologias psíquicas, desenvolver uma crise, né? Todo distúrbio emocional vem da nossa incapacidade de aceitar que existem fases na nossa vida que são menos agradáveis. São mais difíceis. Então, vamos supor que eu tenho uma predisposição, um transtorno bipolar. Nós começamos tratando dele. Eu oscilo entre o período de euforia e a melancolia profunda, a depressão, né? E aí, quando entro nessa crise do transtorno bipolar, eu entro também numa crise de ansiedade, porque eu quero sarar logo, eu quero curar logo. Estão vendo? Mas aí eu tenho que ir no gatilho. Converso com muitos bons psiquiatras, psiquiatras que conhecem também muito de doutrina espírita, né? O Marcos Ribeiro, Dr. Roberto Lúcio, próprio Andrei, gente que sabe o que faz. E todos são unânimes em afirmar: crise, paciente psiquiátrico, crise tem gatilho. Crise tem gatilho. O gatilho é o quê? A situação difícil? Não. O gatilho é a minha reação ante a situação difícil. Então, eu fiquei desempregado. Ah, meus pais se separaram. Ah, minha namorada me abandonou. Como eu reagi a isso? Se eu reagir com revolta, se eu reagir com rebeldia, com raiva, por que isso foi acontecer comigo? Pronto. Essa reação minha diante da circunstância de vida, da circunstância da vida, é o gatilho. Pronto. Aciona lá o cenário fisiológico da crise. Né? Ah, eu sou paciente ortopédico. Eu tenho um problema, no meu caso, né? A hérnia de disco, ou então um problema dos divertículos. Aí vem uma situação que eu não aceito. Às vezes a própria situação do corpo, né? Ah, eu tento emagrecer, não consigo. Ou tenho dificuldade de emagrecer. Ou então, ah, o meu filho me deu uma má resposta, me magoou profundamente, mexeu comigo. Pronto. Aquilo vai desencadear um processo de perturbação emocional, de distúrbio emocional. Esse distúrbio emocional, para proteger a minha casa de máquinas, né? O meu ambiente psíquico, eu jogo para o corpo. Eu somatizo. Onde no corpo há fragilidade orgânica que acolha essa somatização? Ah, é a coluna? Vai travar a coluna. Ah, é o intestino? Vai dar uma inflamação no intestino. Entendeu? Daí é que a gente diz que o tratamento psiquiátrico, ele não se resume à medicação. Inclusive, e esse era o diferencial do doutor Inácio Ferreira, com a dona Maria Modesto, né, nos áureos tempos do Sanatório Espírita, que Uberaba, é que eles diziam, olha, existem gatilhos que são psicoemocionais, gatilhos que são circunstanciais, gatilhos que são socioeconômicos, existem gatilhos que são mediúnicos, gatilhos psicoemocionais, um término de relacionamento, por exemplo. Gatilhos circunstanciais, eu sofri um acidente de carro. Gatilhos socioeconômicos, estou desempregado, uma dívida que eu não consigo pagar. Gatilhos mediúnicos, o assédio de desencarnados. Aí você tem que cercar tudo isso. Por isso que a saúde, ela tem que ser integrada, né? Não pode faltar nenhum desses componentes aqui. Por exemplo, o assédio espiritual. Aí você vai tomar passe. Lá no sanatório tinha o passe. Eu ajudei no passe muito tempo. Tá? Você tem que dar passe. Para fortalecer as defesas psíquicas do perispírito em relação ao assédio vibratório dos desencarnados. Tem que tomar passe. Tem que assumir uma tarefa de benefício ao próximo. Se o gatilho for físico, você tem que cuidar da sua saúde, melhorar a sua dieta, sua alimentação, abandonar algum vício. Para você minimizar o efeito desses gatilhos sobre a parte psíquica. Bom? E aí, para a gente estar fechando, temos um corpo defeituoso ou estamos em posição vulnerável à crítica? Então, Emmanuel jogou as duas circunstâncias. O corpo não é o que eu queria, e além de não ser o que eu queria, ele me deixa vulnerável à crítica dos outros. Seja assim. Ponto. O corpo não é o que eu queria, a família não é a que eu queria, então tá. Então não é. Esse seja assim é muito legal, Emmanuel. É a constatação do inevitável, né? Não tem outro jeito, é assim, então que seja assim. Eu vou ficar brigando? Brigando com a vida? Tem jeito, tem jeito. Por outro lado, vale observar que reconhecer a existência do erro ou do desajuste em nós é sinal de melhoria e progresso. Agora, reconhecer que eu reagi mal a alguma circunstância, ou que eu reagi mal à presença de alguma pessoa na minha vida, gerando um gatilho para o adoecimento do corpo, o adoecimento da mente, esse reconhecimento já é um sinal de que eu estou melhorando. A consciência de que é assim que funciona o mecanismo da doença já é um sinal de melhoria. Houve um tempo em que nessa consciência eu tinha. Agradeçamos, desse modo, a luz espiritual de que já dispomos para analisar a nossa personalidade. Isso é muito bonito, né? Como o Emmanuel escreve. Vamos agradecer a Deus os recursos espirituais que eu já tenho, e quem assistiu essa palestra hoje já tem. Para analisar a minha personalidade. A minha personalidade é uma gruta escura, profunda, uma caverna profunda, escura, e eu tenho uma lanterninha, sabe? Eu tenho uma, sabe aquelas lanterninhas do 1,99? Eu tenho uma lanterninha daquela, ou seja, eu não vou adentrar essa caverna, essa cripta, totalmente no escuro. Alguma luz eu tenho para me conhecer, para me reconhecer. Por outro lado, vale observar que reconhecer a existência do erro já é um sinal de melhoria, né? Eu já li isso aqui. Agradeçamos desse modo a luz espiritual que já dispomos para analisar nossa personalidade e abraçando as tarefas de equilíbrio ou reequilíbrio que nos compete efetuar no próprio espírito, enfrentemos os nossos obstáculos com paciência e serenidade. Sabe o que vai me trazer algum equilíbrio ou reequilíbrio? Voltar ao equilíbrio que eu estava antes? Trabalho pelo sofrimento dos outros. Porque te muda o foco. Tô com uma dor no peito, um abafamento, né? Agonia vem do latim, né? Angan, sufocar, prender o ar. Tô com uma agonia, uma aflição aqui no peito. Vai trabalhar, vai fazer sopa, vai distribuir marmitex na rua. Vai lavar banheiro de asilo. Vai limpar catarro de criança na creche. Ah, mas eu fiz isso e não parou de doer. Não tem importância, mas entre doer com você à toa e doer você ajudando os outros, que doa com você sendo útil. Você quer ser quem? Um sofredor inútil ou um sofredor necessário aos outros? Já que não dá para deixar de ser sofredor, que pelo menos eu seja um sofredor útil às pessoas. Quantas vezes o Chico psicografou com dor no braço? Poxa, o cara tinha angina. Ele psicografava com dor no braço, Tina. Sabe? Com dor no olho. Tirava o óculosinho dele, limpava a secreção com dor no olho. O olho vazava a secreção, inflamava. Aí punha o óculos, voltava a escrever, gente. E é lindo isso, é bonito isso que o Emmanuel falou. O Emmanuel falou isso porque ele quer torturar. O cara já está sofrendo, o Emmanuel vai lá e fazer sofrer mais. Não, Chico, ter dois olhos é luxo. É como a dizer para o Chico: olha, anima-te. Tem gente que tem nenhum olho. E se o Chico não tivesse nenhum olho, ele ia dizer: você tem duas pernas. E se ele não tivesse as duas pernas, ele ia dizer: você tem dois braços. Se ele não tivesse nem braço, nem perna, cego, aí ia ser aqueles casos lindos. Lindo, porque é uma história de amor. Da criança que não, você fala assim: meu Deus, como é que pode? Mas ela tá amada. Tem uma mãe ali cuidando dela, limpando a baba, sabe? Passando creme no corpo para não ressecar. Carregando, tirando a cadeira de roda, levando para o banho. Onde... Então, essa criança tem tudo. Essa criança, às vezes, tem mais do que uma outra que tem o corpo perfeito, mas é órfão de pai vivo. Não tem um abraço da mãe. Né? Então, para a gente poder estar encerrando, né? Que essa fala final do Emmanuel. Agradeçamos desse modo a luz. Ah, isso eu já li. Estou me perdido com o texto é grande. Assim, enfrentamos os nossos obstáculos com paciência e serenidade, na certeza de que podemos solucionar todos os problemas na oficina do serviço com a bênção de Deus. Oficina do serviço. E aí eu fecho aqui, vocês não estão vendo, depois quem olhar na internet vai ver. Jesus. Duas mãos, uma do Cristo, a outra de uma pessoa, recebendo um pedaço de pão. Um pão bíblico, né? E uma fala do Albino Teixeira, que eu não esqueço, que é assim: em toda e qualquer crise de fome, não é o pão que procura a boca. Em toda e qualquer crise de fome, não é o pão que procura a boca. Não importa qual sofrimento você vive? É você que tem que buscar Deus. O pai do jovem lunático não esperou Jesus vir na casa dele, adivinhar que ele estava sofrendo. Ele foi ao encontro de Jesus e caiu de joelhos. Tá com fome? Vai atrás do que tiver de comer. Tá sofrendo? Vai atrás do conforto. Vai buscar Deus. Onde Deus estiver. Pode estar num consultório médico, pode estar numa farmácia, mas também pode estar num hospital cheio de doentes para você ajudar a cuidar. É? E é isso, encerramos hoje, até semana que vem.